Olá, amigos. Vamos falar do boi gordo agora, isso mesmo, lá no Pará. No Centro-Sul, a entressafra já bate cada vez mais as portas. Vamos dar uma olhada, então, em redenção. Jordan Timo Carvalho, companheiro nosso aqui no Notícias Agrícolas, de vez em quando aparece para dar uma olhada com a gente no mercado do boi gordo, vai nos falar agora de como ele está sentindo a região aí em redenção para. Jordan, bom dia, seja bem-vindo aqui.
Bom dia, Giovanni. Muito obrigado. Bom dia a todos aí, os telespectadores aí que estão acompanhando o programa. Giovanni, boi no Pará muito barato hoje, 125 à vista, balcão, e vaca 117. A informação que nós temos é que ainda tem oferta. Hoje até conversei hoje no frigorífico mais cedo, a escala para o dia 23, um dos frigoríficos aqui da região. Então, nós estamos com 20 dias de escala aí, mas o comprador me diz que já começa a aparecer uma certa restrição de oferta. Eu, por exemplo, tenho um gado para vender, eu vou aguardar nisso no mês que vem para ver o que que acontece.
Por enquanto ainda com essa escala relativamente confortável, ainda é sinal de que o pasto ainda tem suporte, né, Jordan?
Esse ano foi um ano de relativamente bom de chuva aqui na região, né? Então a gente observa ainda que o pasto está começando a secar, mas que ainda tem pasto. Então ainda tem uma oferta boa de forragem. Eu acredito que isso também tá mantendo essa oferta boa de boi. Mas eu penso que até o final do mês agora, a gente tá bem frio, ventando muito aqui. Eu acho que até o final do mês agora acaba de secar os pastos. Eu penso que essa oferta ela diminui e provavelmente a gente tem algum ganho aí no preço da arroba.
E aí você segura um pouquinho teus bois aí, né, Jordan?
Uai, tem que. Pô, a escala para o dia 23, Giovanni, tem que segurar de qualquer jeito. Quem segura não é a gente, não. Quem está segurando é o mercado, né?
Exatamente, senão não tem como segurar essa onda, né?
Não tem jeito. A própria escala já está segurando, né? Não tem jeito de vender, não.
Ô, Jordan, com esses pastos aí bem ainda mais confortável, não teve giro, não teve muito giro, né? Então significa que vai estar havendo algum atraso na reposição, Jordan?
A reposição aqui de macho, ela está um pouco complicada por conta da exportação de animais de cruzamento industrial para a Turquia, né? A pressão de compra aqui das exportadoras é muito grande em cima dos animais de cruzamento industrial. E o preço que estão pagando nesses animais de até 300 quilos, nos machos até 300 quilos, é um preço altamente compensador pecuarista. Então, quem faz engorda no Pará, quem pretende continuar na atividade de engorda, ele vai ter que optar aí por fazer reposição com animais Nelore, porque os cruzamentos industrial realmente eles vão sair todos, vão ser todos exportados, né? Principalmente com essa questão desse preço. Estou
Quanto
pagando aí em
tá?
torno de R$ 210 a arroba de garrote.
210. Animais cada vez mais jovens, né?
De pastação até 300 quilos, é a preferência do exportador, né? Então, você pega um animal com 10 arrobas e hoje está valendo R$ 2.100, é praticamente o que vale um boi de 17 arrobas, né?
Entendi.
Então, esse animal, esse bezerro melhor de cruzamento industrial, ele vai sair mesmo aqui da região e a boiada nossa para frente vai ser Zebu.
Exato, ou seja, está cada vez mais. O cruzamento que deu uma boa crescida aí vai ficar, pelo jeito, só para exportação mesmo, né, Jordan?
Vai, caminha para ser só para exportação. O mercado exportador remunera, não dá para o pecuarista competir, né? Para ficar com esses animais na fazenda.
Agora, mas a reposição do Nelore está indo bem ou não?
Ah, tá normal. Reposição normal, né? Reposição. Nunca foi fácil a reposição aqui. Mas dentro da normalidade. A dificuldade agora é que praticamente se você vende um animal de 10 arrobas para um exportador, esse mesmo animal ele pode ser trocado por quase dois Nelore, né? Dois bezerros Nelore. Então nós temos esse fator também de quem está com a fazenda um pouco vazia e trabalha com recria e engorda, ele vai trocar um cruzamento industrial por dois Zebu agora. Isso é uma conta que todo mundo está fazendo, né?
Exato. Bom, não deixa de ser uma vantagem, né, Jordan?
O mercado sendo aquecido e tendo valor ou produção de qualquer forma que seja, né, alguém vai sofrer no final em função desse desabastecimento.
Uhum.
Mas eu acredito que esse movimento de exportação é bom para o mercado, né? Eu acho que é bom para todo mundo.
É,
né?
Claro.
Inclusive, até a preocupação, né, Giovanni? Parece que São Paulo hoje vão votar lá.
É, exatamente. Ontem nós acompanhamos direto aqui, inclusive com a Breave, a BEG aí também do Pará estava aqui.
Uhum.
E parece que foi adiado, não se sabe se entra na agenda hoje. Vamos aguardar. Jordan, a gente tem visto em algumas regiões aqui no Centro-Sul que a reposição de macho está indo bem, quer dizer, é que dá liquidez mais imediata, apesar de que, até por conta aqui que a estiagem, a entre-safra já está no ponto alto, né? Mas a reposição de fêmeas está bem abaixo do que se esperava. Para alguns, isso indica que vai, né, tem gente que não está investindo muito lá aqui para 2, 3 anos, não, né, Jordan?
Parece que está tendo muito abate de fêmea, né? Essa questão da fêmea do cruzamento industrial.
Uhum.
A gente tem acompanhado o movimento dela até descendo para o Centro-Sul, né? Uhum. Para confinamento, para ser abatida também.
Uhum.
Tem esse movimento interessante também que eu acho para o mercado de carne prêmio, né? Com essa fêmea.
Uhum.
O pessoal tem utilizado muito fêmea de cruzamento industrial, que é o que está sobrando da exportação do macho, vamos dizer assim.
Uhum.
Para fazer carne prêmio em confinamentos. E realmente parece que está tendo uma diminuição da quantidade de fêmea no mercado.
Uhum.
Isso para frente preocupa, né?
Uhum.
Você vai ficar, de certa forma, você fica sem macho de boa qualidade em função da exportação.
Uhum.
No próximo ano, vamos dizer assim, né, que os cruzamentos industriais estão sendo exportados, os animais, e a fêmea sendo abatida. Então a gente realmente não sabe como é que vai ficar esse mercado para frente.
Uhum. Mas é uma aposta.
Com essa arroba de 125, a gente tem que esperar que a oferta fique menor do que a demanda.
Uhum.
E aí a gente tem condição de subir um preço, o valor do produto, né, para a fazenda. Né?
Exato. Ô, Jordan, aí o Pará é muito grande, tem várias realidades. Aí, falando de Redenção, Marabá, o mais no Nordeste, ali para o lado de Paragominas, que aliás é a área que mais se beneficia das exportações, né? E essa situação do mercado, com essa pressão em cima desse boi aí, a 125, é geral no estado, Jordan? A Marabá tem mais concorrência, né, Jordan?
Mas é geral. O boi de 125 é geral. Porque o problema todo é essa escala, né? Se você pensar numa escala hoje de 21 dias,
uhum,
a gente já começando a entre safra, o capim já secando,
uhum,
é muito complicado. Se você analisar que hoje você só consegue escalar um boi para morrer daqui 20, 22 dias,
uhum,
se o cidadão tiver, por exemplo, um pasto já bastante seco e não estiver suplementando, ele vai ter perda nesse período.
Uhum.
Então a oferta de boi hoje é muito grande. Uma coisa que eu acho que contribuiu para essa oferta grande foi que no mês de abril choveu muito e aconteceu algum problema de estrada aqui.
Uhum.
Então, quando tem essa quantidade de problema de estrada, fica muito boi gordo na fazenda.
Uhum.
Né? E agora que seca, né? Secou o mês de maio e junho, então, aí que começa a ter a oferta desses animais que estavam com possibilidade de ser transportados até a indústria.
Uhum.
Então, isso também contribuiu. E depois também teve a questão da crise dos caminhoneiros, né, que ficou aí a indústria parada aqui quase uma semana, com as câmaras todas cheias e sem poder desovar essa carne, que o Pará ele é um estado que exporta carne para os outros estados brasileiros.
Exatamente.
Então, nós tivemos essa questão desse abate, todas as indústrias aqui do sul do estado, elas abateram até terem as câmaras totalmente preenchidas,
uhum,
e depois disso teve aquele movimento de desovar essa carne para continuar o abate normal.
Uhum.
Então você teve, ao mesmo tempo, essa questão da dificuldade de transportar o boi da fazenda para a indústria, então você teve aquela quantidade de boi estocada na fazenda, vamos assim dizer, e ao mesmo tempo a questão da greve dos caminhoneiros que contribuiu para encher as câmaras, né?
Uhum.
Eu acho que esse movimento de estoque, ele se deve principalmente a isso.
Exato. E aí acabou represando um pouco mais aí a oferta, né?
Aí represou tudo, né? Represou carne, frigorífico, represou oferta de boi, representa tudo. Então, nós temos agora no início da entre-safra, já no mês de julho, uma escala estendida com preço baixo. É movimento de mercado mesmo, a gente tem que aceitar.
Tem que esperar para ver, né, Jordão? Quem sabe aí,
Exatamente.
quem, é como você disse, quem sabe até o final do mês, talvez aí começo de julho, os pastos percam um pouco mais de qualidade e aí dá uma recuperaçãozinha aí, né?
Exatamente.
Até porque também, né, Jordão? Não vai, você, alguém consegue segurar como você agora, mas não vai poder segurar por muito tempo também, né?
Tem que vender, não tem jeito, exatamente. O cara teve um
Exatamente.
ponto, tem que vender.
Exatamente. Jordão,
Né?
foi um prazer então falar com você mais uma
Prazer
vez.
foi
Muito
meu, Giovanni.
obrigado pela sua
Muito
participação
obrigado a você,
conosco.
viu?
Até
Tá,
uma.
muito obrigado. Eu tô à disposição sempre.
Até a próxima, um abraço.
Bom dia a todos. Um abraço.
125 boi na média praticamente geral do Pará, com escalas aí para 21, 23 do mês, ou seja, é muita coisa. E quem consegue segurar por conta de necessidade de caixa, segura. Mas os pastos ainda dão esse suporte, com alguma expectativa de que a partir do final do mês, a partir de julho, possa dar uma recuperação. Outra coisa que está complicando lá é a escassez de boi de cruzamento. Porque boi de cruzamento bom, até 300 quilos, vai para exportação de gado em pé, o que o Jordan Timo Carvalho apoia, que é algo que ajuda bastante os pecuaristas aí, né? E que o gado lá para abate vai ficando cada vez mais anelorado mesmo, e é uma situação que começa a reverter uma tendência anterior, né? Era um estado que caminhava para mais cruzamento de abate, mas agora cruzamento mesmo é mais para exportação de gado vivo. Vamos dar uma olhada então agora no CPEA de ontem. O boi caiu de novo, 0,29% em São Paulo, a R$ 139,20, né? E agora vamos dar uma olhada no boi gordo do BMF hoje, julho 18, a 7,44,25, com uma alta de 0,03%. Agosto a 146,50, sem variação. Outubro a R$ 150,50, com alta de 0,03%. E o novembro caiu 0,43%, fechando em R$ 149,80. E o Notícias Agrícolas fica por aqui com o Boi Gordo. Amanhã voltamos para falar do mesmo assunto. Obrigado pela sua participação aqui conosco.